Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, seguimos aí com o nosso querido Fluminense Futebol Clube, vivendo um bom momento nessa temporada 2022, né? Agora no mês de setembro, iremos a São Paulo, né, para decidir lá contra o Corinthians, nosso destino aí na Copa do Brasil, depois daquele empate, né, de 2-2 no Maracanã. Enquanto isso, temos aí o Brasileirão também, né, enfim, mantendo ainda vivo, né, o sonho do título, né, a perseguição ali ao Palmeiras, embora a distância tenha voltado a ser de 9 pontos, né, de diferença aí, com o Palmeiras líder e o Flusão ali próximo na tabela de classificação. Há várias rodadas, estamos ali, né, próximos ao G4, a gente entra no G4, sai do G4, fica nessa dança aí, mas o fato é que ainda há esperanças, né, de levantarmos aí mais algum caneco esse ano, quem sabe, né, é o dinizismo que segue aí adiante, firme e forte, né, Serginho? Vamos em frente, né?
Pois é, Gustavo, é isso aí, vamos em frente, cara. A verdade é que o Fluminense vive uma fase que a gente pode dizer que é especial, né, com esse time do Diniz, apesar de algumas falhas individuais, o fato da gente ter um elenco fraco, né, sem muita reposição à altura, com algumas reservas que são sofríveis mesmo e coisa e tal, mesmo assim o time consegue seguir adiante, né, sobrevivendo nas competições, enfim. E a torcida tem reconhecido isso, né, tem tido casa cheia nos jogos do Maracanã. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Mas falando nesse momento especial do nosso Fluminense, hoje teremos por aqui uma edição que a gente considera também, né, como sendo muitíssimo especial. Estamos recebendo aqui no Rock Flu simplesmente uma das vozes mais marcantes do rock nacional de todos os tempos, eu posso falar. Eu estou falando do ilustre senhor Sérgio de Aquino Vidal Gomes, nascido aqui no Rio de Janeiro, mas que hoje se encontra radicado na cidade de Teresópolis. Ele que fez parte de bandas que marcaram época, que fizeram grande sucesso no passado, como são os casos do Vide Sangue Azul nos anos 90 e do Sangue da Cidade nos anos 80, tendo participado de muitas outras bandas e inúmeros outros projetos. E claro que daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso por aqui, mas enfim, para quem ainda não ligou o nome da pessoa, né, trata-se do grande cantor e compositor Sérgio Vide. Ele que é formado em Direito pela UERJ, trabalha hoje como advogado da Petrobras. Porém, é claro que isso daí ele leva quase como um hobby, né? As suas duas atividades principais, na verdade, são a de roqueiro e de tricolor. Quer dizer, acho que é mais ou menos o que eu, cara. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. Satisfação é muito grande de te receber aqui no programa. Eu e o Gustavo somos fãs de carteirinha há muitos anos, né? E antes de mais nada, saudações tricolores, meu amigo.
Saudações tricolores e roqueiras. Quero aqui, já de antemão, agradecer esse amabilíssimo convite de vocês. É um prazer também estar aqui com vocês e com a galera tricolor e roqueira. E obrigado também pelas amáveis palavras aí, mas imagina, eu nem me considero um cantor, eu sou um cara empolgado. Eu subo no palco e aí baixo um troço ali que eu não sei, vem de algum planeta e aí eu deixo de ser eu e viro um outro cara, entendeu? É isso aí que acontece, uma espécie de metamorfose ali no palco, entendeu? Mas é tipo isso. Mas muito obrigado pelo convite, pô. Tava realmente esperando, assim, bater esse altíssimo papo com vocês.
Maravilha. Legal. Bom, Vide, bora começar o papo aqui, né, cara? Justamente falando sobre esse Fluminense aí do Fernando Diniz, né? Enfim, no início do ano a gente faturou o Campeonato Carioca, lá em cima do nosso maior freguês de finais, né? Que é o Flamengo aí. Ainda sob o comando do Abel, né, cara? Depois a coisa desandou, a gente foi desclassificado da Libertadores, ficamos numa situação muito complicada na Sul-Americana, o próprio Brasileirão, a gente não começou de uma maneira muito legal, enfim, aí o Abel pediu o boné dele lá, chegou o Diniz, boa parte da torcida ficou muito desconfiada, né, pela lembrança daquela primeira passagem dele pelo clube em 2019, que não funcionou bem realmente. Mas aí, de repente, as coisas começaram a se encaixar, o time se acertou, o Fluminense passou a jogar bem, né? Começou a pontuar e subir na tabela, tudo isso veio animando a torcida, a gente, como o Serginho falou, a gente teve visto os estádios cheios aí. Só que agora, mais recentemente, Eu digo de duas semanas para cá, né? A gente tem visto a equipe cair bastante de rendimento, né, cara? A gente perdeu pro Internacional e pro Atlético Paranaense aí em jogos fora de casa, por exemplo. Eu queria saber o seguinte, e aí, cara, o que você tá achando? Será que esse flu do Diniz aí já deu o que tinha que dar devido aí às suas limitações e coisa e tal? Ou ainda temos chance de faturar algum título esse ano? Diz aí.
Gustavo, olha só, cara. Eu sou tricolor desde sempre, né? Você fez um comentário interessante aí de dizer que a galera no retorno do Diniz ficou um pouco desconfiada, da outra vez não tinha dado certo e tal. Você sabe, rapaz, que eu já gostava do Diniz, porque eu vi que realmente o time não estava indo bem no quesito fazer gols naquela época. Mas eu não sei se vocês se lembram, mas essa coisa do domínio da bola, posse de bola, já existia, entendeu? Eu percebia que ele estava começando a dar uma cara ao time. Eu percebia isso, entendeu? E eu talvez seja mais paciente do que a maioria das pessoas. Eu falava, gente, eu tô vendo que o time tá indo bem, mas porra, só tá faltando o tal do gol, né? Sem o gol você não ganha. Mas eu tava assim, feliz com o Diniz, se você quer mesmo saber. Eu andei lendo recentemente que naquela primeira saída, eu já não tô lembrando quem era o presidente, não sei se já era o Bittencourt, já não tô lembrando, mas que o cara abraçou o Diniz quando sentiu que pela pressão, né, cobrança, porque enfim, a coisa não andava do jeito que a gente esperava e tal, mas abraçou e chorou lá, tipo, pô, lamentando profundamente a saída do Diniz, né? Então, quando ele voltou agora, eu fiquei empolgado, sabia, cara? Eu não tava nesse grupo da desconfiança, não. Eu fiquei empolgado, eu falei, pô, esse time nosso agora é um time melhor do que daquela época, né? E isso me deixou, assim, E olha, eu vou dizer, além dessa animação que me deu, eu pude acabar conferindo na prática isso que está acontecendo. Quer dizer, é um time que eu diria de modesto para bom, eu diria até bom, um bom time. Não é um time excepcional, mas é um time bom, né? Não vou comparar com a máquina tricolor dos anos 70. Então, mas é um bom time. Então, cara, quando voltou o Diniz agora, eu vi o time melhor. O time melhor. Falei, o time nota 8, vamos dizer assim, eu. Ficou doente aqui. Nota 8, ele com um excelente técnico. Se ele imprimir aquele ritmo que ele imprimia antes, em que a gente tinha total controle de bola, eu acho que a gente vai conseguir chegar longe. E aí, já tateando a sua pergunta para responder, você acha que tem chance ou que não tem? É o seguinte, eu percebo uma pequena queda de produtividade agora, nos últimos 15 dias, pode ser de um mês para cá. Eu considero isso natural. Natural porque a gente não tem as peças de reposição que um Palmeiras ou um Flamengo tem, entendeu? Mas o que está segurando o Fluminense? Além da disposição dos nossos jogadores, que são bons jogadores, eu vejo ali o dedo do Diniz também de imprimir aquela marca de domínio de bola. E eu juro que eu queria ver, cara, um treinamento do Fluminense com o Diniz comandando, porque eu percebo que ele passa pra garotada, e alguns nem são tão garotos, né? Já não vou nem falar de Felipe Melo, que, pô, não é mais garoto, mas alguns já são ali, o próprio Cano, pô, um cara de estrada, né? Mas quando vem a garotada também, a gente já vê que vem com um adestramento, cara, e uma concentração em campo. E aí a crítica que eu estava vendo na imprensa e com a qual eu concordo é o seguinte: nós tomamos 3 gols do Internacional. Os 2 últimos foram uma falha aparente, uma meia falha, eu chamo de meia falha, até do Felipe Melo. Mas, cara, primeiro, errar é normal. Pô, eu erro no meu trabalho, não conheço ninguém que não erre, né? E a outra coisa que a imprensa destacou, que eu gostei, foi o seguinte: aquelas falhas eram individuais, não eram falhas coletivas. Não tinha uma falha do Diniz ali, entendeu? Então, quer dizer, momentos em campo, e isso vale para qualquer esporte, não só para futebol, aquele momento em campo em que alguém dá uma bobeira. Isso acontece em qualquer jogo, basquete, vôlei, o que você quiser, né? E o cansaço, era onde eu queria chegar, cara, o cansaço. Quer dizer, nós, como não temos as peças de reposição, por exemplo, de um Palmeiras, chega uma hora, cara, você tá ali, joga domingo, quarta, sábado, quarta, sábado, terça, sábado, domingo, entendeu? Chega uma hora que o cara cansa, então é difícil essa sucessão de jogos com pouca peça de reposição, cara. De repente, sustentar ali 90 minutos mais os extras, vai 95, 100 minutos.
Pois é, difícil.
Sem nenhuma desconcentração, entendeu?
Eu tô contigo. Se a gente for parar para analisar algumas peças muito importantes do nosso time, né, como o Cano, o André e o Ganso, caíram de rendimento. E assim, a gente enxerga que é devido ao cansaço, né? Não tem como, né? Não sei se a gente vai ser campeão esse ano. Acho que a gente tem alguma chance na Copa do Brasil. Mas o fato é que o Diniz conseguiu devolver pra gente, né, torcedor do Fluminense, o prazer de ver o time jogar, né? Isso é muito legal, né?
Autoestima também, nossa. Eu vejo, inclusive, comentários de adversários dizendo: olha, o Fluminense com o Diniz está sendo um prazer de ver jogar. Entendeu?
Isso é um barato, né? Isso é muito
como
legal
tricolor,
mesmo.
Eu ouço isso com bastante orgulho e essa expectativa. Olha, eu vou dizer, cara, nós temos perfeitas condições de ganhar os dois campeonatos. Matematicamente é possível. Mas mais fácil ou menos difícil, vamos assim colocar, até em respeito a todo mundo que está jogando também, menos difícil a Copa do Brasil, porque a rigor faltariam 3 jogos. Né? O outro, e só dependendo da gente, né? Tem isso. 3 jogos,
verdade.
Só dependendo da gente. Já o Brasileirão, a gente não está dependendo da gente, porque tem gente na nossa frente.
É por aí,
né?
É por aí.
Ainda faltam muitas rodadas. Não? Mas, olha, como eu sou otimista, e é perfeitamente possível, eu acredito, sim, pelo menos até o apito final, eu acredito que é perfeitamente possível que a gente, por exemplo, seja campeão brasileiro, da Copa do Brasil. E que a gente fique ali no G4 do Brasileirão. Eu acredito, é perfeitamente possível.
Ô, Vidi, a gente fica imaginando o que seria, né, o Fernando Diniz tendo à disposição dele o elenco mais encorpado, né, cara? Com um orçamento mais generoso, digamos assim. Eu acho que a gente iria se divertir mais, hein?
Olha, eu não tenho dúvidas, cara. Eu não tenho dúvidas.
Ah? Eu estava conversando com o Serginho esses dias, né, Serginho? O Diniz também precisa sair mais da caixinha, né? Testar algum lateral esquerdo da base, podia insistir mais um pouquinho lá com aquele doido lá do John Kennedy, né? Tentar aproveitar, de repente, o Calegari no meio ali. Enfim, a gente teve a saída do Nonato agora, já tinha perdido o Luiz Henrique, e o André não joga contra o Corinthians, né? Então, isso aí preocupa demais esse jogo de volta da semifinal, porque vamos estar sem meio de campo, né? Tem isso também, né, Sérgio?
É verdade. O André é peça fundamental nesse time aí.
Sim,
eu diria que hoje é o nosso melhor jogador, né? Assim, o Ganso está jogando muita bola, o Cano fazendo gol, mas o André é fundamental ali. Ele vai lá atrás, pega a bola, né, entrega pro Ganso, ele marca pra caramba, ele é líder. Então, assim, é um senhor de falque, né?
É verdade. Bom, beleza, minha gente. Hora da gente já fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já começar a mandar um rock and roll por aqui, dando início pra valer essa brincadeira de hoje, com esse nosso especial Sérgio Vidi, no qual vamos detonar material pescado aí de várias fases, né, da trajetória musical aqui do nosso convidado, em diversas bandas, enfim, também de sua carreira solo, incluindo aí participações especiais em trabalhos de outros artistas, etc e tal. Pois então, vamos lá, hora de começar a rolar um som por aqui, daqui a pouco a gente volta, som na caixa.
Estava na rua doidado, eu sabia o que fazer. Vai perdoar. tão comum. Maracanã é somente um país. De ter enganado a cidadão comum. No Maracanã é somente mais um.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com esses três petardos aí, e o que rolou aí pela ordem foi o seguinte: a primeira delas foi Sangue Azul, faixa de abertura do álbum intitulado A Bruxa, de 91, justamente do vídeo Sangue Azul. Depois veio Demais, uma música que faz parte de um trabalho que é do ano de 2001, chamado Diversões, que saiu simplesmente como Sérgio Vide, né, fazendo parte da carreira solo. Por último, tivemos Feito Louco, rockão aí gravado pelo Sangue da Cidade ainda nos anos 80. Na verdade foi meio que um single, né, já que o Sangue, apesar de todo o sucesso na época, jamais conseguiu gravar um LP inteiro. Mas quer dizer, pegamos aí três fases bem diferentes da carreira aqui do Sérgio Vide, que é já para poder abrir bastante o leque, né, digamos assim. Mas o negócio é o seguinte, Vide, eu queria já destacar por aqui, antes de mais nada, a Vide Sangue Azul, em especial aquele momento maravilhoso de vocês no Rock in Rio 2, né, em 1991, no Maracanã. Vocês tocaram na mesma noite que tiveram no palco também o Billy Idol e o Inexcess Santana. Eu fui testemunha, estava lá com meus 21 anos, presente nesse Rock in Rio. Foi um negócio sensacional. Mas eu imagino que para você, cara, para o pessoal da banda, enfim, deve ter sido uma loucura tocar para tanta gente. Salvo engano, eram 50 mil pessoas ou mais.
Era por aí. Isso. Rapaz, sensacional. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes de entrar direto no Rock in Rio, breves comentários sobre essas músicas aí, que eu acho que a galera vai gostar.
Ah, legal.
Sangue Azul. É, eu sempre quis ter uma música assim, uma música tema com o nome da banda. Porque eu ficava, sabe com o quê? Com o tema do Iron Butterfly. O Iron Butterfly tem uma música instrumental, não tem letra, né? É, tema do Iron Butterfly. Falei, pô, bem que eu podia ter uma música com tema do Sangue Azul. E aí, na época, o guitarrista Paulo Nera se saiu com o riff e a primeira estrofe, eu coloquei a segunda e fechamos a música. Então, essa era a música que a gente sempre tinha que tocar, porque nós éramos o Sangue Azul ali, né? Que, bom, aí tem uma... Sobre Sangue Azul tem uma pequena ironia, porque o rock and roll não podia ser mais proletário, né? Daí que chamar aquilo de Sangue Azul já ficava essa ironia. Mas eu fiz uma espécie de brincadeira pelo fato que eu tinha saído do Sangue da Cidade. E eu falei, pô, eu vou montar uma outra banda ou com Sangue ou com Cidade. Aí eu falei, pô, eu percebi isso. Eu falei, pô, tem os reis aí, né? Tem o King Crimson, né? King Crimson. pô, por que eu não posso ser o Sangue Azul? Tão proletário quanto o Robert Fripp. Aí botei a palavra sangue e o azul. É, isso para dar esse toque assim de... A segunda faixa, já chego no rock aí, hein, Serginho? Já vou chegar lá, hein? A segunda, esse disco de versões. É, eu peguei um monte de clássicos do rock estrangeiro, pop rock estrangeiro, e passei para português. Eu mesmo escrevi cada carta para cada um dos compositores. E essa Damn Changes, em inglês é Damn Changes, a primeira vez que eu ouvi foi com Band of Gypsies, com o Jimi Hendrix, ali já era o Buddy Miles e o Billy Cox, do baixo, né? A música é do Buddy Miles. E eu achei que ficou realmente demais, e acabou sendo a faixa de introdução desse disco aí. A terceira, Feito Louco, era o lado B do compacto que tinha o Brilhar a Minha Estrela, que foi o grande sucesso do Sangue da Cidade. Era uma coisa meio punk, em que o sujeito ia... Era uma lenda urbana, quer dizer, é o dia a dia do camarada, enfim, na cidade grande. E, no caso, eu me referia a Rio de Janeiro, né? É, e metrô, e ônibus, engarrafamento, e não sei o que, bababá, e o cara ia ficando louco. E eu me lembro que no final da música, ao vivo, na época, daqui a pouco eu tive um surto, assim, convulsivo, caída no chão, e eu literalmente ficando louco ali. Né? A galera gostava. Bom, na época do Rock in Rio, agora já direto na tua resposta, o cara, quando eu pisei naquele palco, que eu olhei aquela multidão, eu falei, puta que pariu, é muita gente, cara. Muita gente. É. E ali... Também tem histórias, assim, folclóricas para contar. Para eu chegar ali, eu tive que participar do concurso, né? Que o concurso era a Escalada do Rock, que foi um concurso promovido pela Artplan em cima de uma ideia do Serguei. O Serguei mandou muito bem naquela época. Ele falou assim, um jornal foi entrevistar o Serguei. Pô, o que você acha? Foi convidado para o Rock in Rio? Ele falou, não fui. Aí ele falou assim... Pô, agora, devia ser, né? Porque eu sou um roqueiro desde sempre. Só porque eu não sou tão famoso quanto, sei lá, eu uso algum nome lá. Iron Maiden. Só que o Iron Maiden é mais famoso do que eu, isso não me faz menos roqueiro. Né? E na época, a Artplan leu essa matéria e alguém de lá teve essa ideia que eu achei genial. Falei, pô, por que a gente não abre espaço aqui, né? Pra bandas de rock que não tenham exatamente a fama da galera que faz o festival, que atrai o público, né? Pra lotar, imagina, 50 mil espaços do Maracanã, né? Na grama do Maracanã, mais um pouco de arquibancada e tal. Essa ideia foi muito boa, assim, muito bem comprada pela Artplan, né? E começou com 400 artistas, esse número redondo. Eles passaram, quando eu digo a própria Artplan, reduziu para 30. Com 30, eles distribuíram 10 cassetes na época. 10 cassetes, cada qual com 3 músicas, para 10 jornalistas. E pediram para cada jornalista escolher uma daquelas 3 faixas, quer dizer, no caso a banda, né? Que teria mais a ver com um espaço aberto, assim, né? Como o Maracanã. Não, era, não seria o show intimista, né? Seria o show de estádio e tal. E quando eu baixei de 400 para 30 e o nome da banda estava lá, Vida de Sangue Azul, eu falei, ih, rapaz, essa tá boa, hein? Começou a ficar sério. Aí, as fitas foram distribuídas. Quando voltou, qual foi a ideia? Como cada jornalista tinha que escolher um nome, voltaram 10 nomes, tá certo? Eram 10 fitas, 10 nomes. E a própria Artplan botou mais 4. Por conta dela, fez 14. Lá tava Vida de Sangue Azul de novo. Aí eu falei pra banda, ó, galera, primeiro o seguinte, todo respeito ao Serguei, começa assim, entendeu? Respeito aos mais velhos, ele é mais velho, então... Primeiro Serguei. É, agora, depois dali, o mais velho sou eu. Então é o seguinte. Agora é aquele velho lema tricolor. Vencer ou vencer. Entendeu? E aí a gente. Foram dois segmentos dessa escalada do rock no Circo Voador. Uma na sexta, outra no sábado. 7 bandas por dia. Eu toquei no segundo dia. E no final. Saiu lá como vencedor daquela escalada, minha banda, Vida de Sangue Azul. Isso deu o direito de entrar nesse dia que você falou, Serginho, exatamente com o Santana. Só que eu já era um fãzaço do Santana. Aí o melhor da história não foi necessariamente só tocar para aquele grande público. É que quando eu ia abrir um show para um ídolo, cara. Aí quando eu vi, falei, rapaz, não acredito, eu vou abrir o show do Santana, cara. Bom, eu falei, eu acho que foi com o Sérgio Saleitão, que hoje é, ele é secretário de Cultura de São Paulo. Mais um Sérgio, né? Também tricolor. Aí eu falei, cara, porra, como é que eu faço pra encontrar o Santana? Rapaz, eu não sei o que o Serginho fez, mas eu só sei que ele falou, olha aqui, marquei no hotel. Era, foi aquele último lá de Copacabana, posto 6.
Sim, sim.
Hotel lá, não tô lembrando o nome agora. Aí o que eu fiz? Essa história a galera vai gostar. Eu peguei todos os discos do Santana que eu tinha na época. Ainda bem que era 91, porque hoje eu não conseguiria mais levar os discos todos que eu tinha. Ia precisar de uma van para levar os discos. Botei numa pasta para LP, só para carregar LP, que meu pai tinha trazido da Inglaterra para mim. Entupi a pasta de Santanas e fui lá pro hotel. Eu e o Sérgio Saleitão, eu estive direto com o Santana, batemos um papo ali de meia hora, uma hora. Tem uma ou duas fotos desse encontro lá no meu site, sergiovideo.com.br. E ali eu falei, Santana, ó, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né? Uma honra danada, e eu sou seu fãzaço, cara. Você é um tremendo guitarrista, eu reconheço o seu som. Que não é uma coisa fácil, viu? Assim, pra guitarrista, tem que ter muita personalidade na nota pra você falar, esse é o cara, né? Se eu ouvir, falar, esse é o Henry. Esse é o Santana. Esse aí é o Jimmy Page, né? Tem aquela coisa da identidade, né? Que o cara consegue imprimir no som que ele tira, né? Um que era assim também era o Paul Kossoff, o Free. Rapaz, aí eu abri a pasta, ele deu aquela cacetada de disco de Santana. Inclusive Santana solo, Devadip, Carlos Santana. Eu falei, cara, eu não vou te alugar. Faz o seguinte, eu tenho tudo que você lançou até hoje, tirei. Eu gostaria que você escolhesse um e me desse um autógrafo nele. Aí ele olhou e tirou. Essa é a história, pois é, essa é a maneira. Ele foi e puxou o Caravanserai. O Caravanserai, pois é. O Caravanserai, ele veio, ele foi o quarto disco do Santana. Ele teve o Santana 1, 2, 3. E aquilo ali foi uma mudança radical do estilo. É, tá mais pra jazz rock aquilo ali. Só três faixas cantadas, o resto inteiro instrumental. A ponto que o diretor da CBS, na época CBS Columbia, né? Lá em Nova York, quando viu, falou assim pro Santana, cara, você tá cometendo suicídio comercial. Que mudou totalmente em face do que ele fazia. É, o cara tinha, apesar que o disco vendeu bem, o cara tinha alguma razão. Tanto que o Santana sacou isso, apesar que ele fez uma trilogia ali, que foi Santana, Caravanserai, Borboleta, e o outro tá me escapando aqui agora, que é nessa linha do jazz. Só que a partir dali, ele passou a chamar de Carlos Santana, cada vez que ele fazia um som um pouco diferente daquele pop rock que a banda Santana fazia. Ele criou essa dicotomia para ele. Mas aí, quando ele puxou o Caravanserai, eu fiz a inevitável pergunta, né? Por que esse, né? Aí ele falou assim, because it's very John Coltrane.
Falei, uau!
John Coltrane, ele vai falar isso, porra, pro roqueiro, né? Fiquei pensando assim, porra, bicho, eu não tinha ouvido nada do John Coltrane até então, cara. Eu falei, agora eu preciso ouvir o John Coltrane, cara. O cara é influência de um grande ídolo, né? Foi quando eu descobri o John Coltrane, que realmente é um absurdo, né? Saxofonista.
Ô Vidi, mas você comentou aí sobre a escalada do rock, né? Com incríveis 400 concorrentes aí. É, além do Serguei, que você citou, né? A gente teve a sua banda, né? A Vida de Sangue Azul em primeiro lugar lá, e a roqueira gaúcha, né? Laura Finocchiaro em segundo lugar. Aliás, há muitos anos que eu não ouvia falar dela, né? E aí, recentemente, até por curiosidade, fiz aqui uma pesquisa rápida, descobri que ela segue ativa, né? Até no meio da pandemia aí, por exemplo, lançou faixa nova, enfim. É, e sobre essa seletiva, uma das bandas que também ficou classificada lá entre as principais, né, nas etapas finais, foi a Crise, que era aqui da cidade, aqui de Nova Friburgo, uma banda que tinha o nosso Paulo Langer como baixista, né? Eu lembro que eles concorreram até com outro nome aí pro lance da seletiva. Eles escolheram um nome horroroso, que é Psicodélico Táxi, mas o nome real deles era Crise mesmo. Paulo Langer, que já participou aqui do podcast conosco algumas vezes, enfim. É, mas com a Vida de Sangue Azul, cara, foram várias formações diferentes que vocês tiveram, né, Vida? Inicialmente, o Ernesto Rios na guitarra, o Rony na bateria, o Júnior no baixo. Logo depois chegou o Zé Marcos com os teclados. Mais tarde, ao longo da trajetória da banda, você ia convidando músicos ali que mais se adaptassem, né, cara, a alguma apresentação ou alguma ou determinada sessão de gravação, por exemplo. Robertinho de Recife, Zé da Gaita, Áurea Regina na flauta, o Paul de Castro no violino, ele que era um ex-mutante, né, cara? Enfim, só tinha nome de peso aí do rock and roll e da cena musical da época, né, cara?
Você
tava bem cercado, hein?
Ali a jogada era a seguinte: em algum momento eu me toquei de fazer duas coisas. Uma era enriquecer o som da banda com convidados, nem que fosse para uma faixa só. Não só para registrar aquelas pessoas, porque pessoas que eu gostava muito, que eu apreciava, quer dizer, eu era fã daquelas pessoas, né? Ou sou fã daquelas pessoas, né? Não só para isso, quer dizer, ter esse prazer de ter alguém que eu admirava artisticamente dentro de um som meu, né? Como também passei um pouco a criar uma espécie de um núcleo em que, na verdade, era eu com o Paulo Nera, o guitarrista, ficou muitos anos comigo, e eu convidava, não toda a vida do Sangue Azul isso, mas alguns trechos, eu convidava outros músicos para serem Sangue Azul, nem que fosse por um pequeno tempo. Então foi nessa aí, por exemplo, que eu tive uma época, o baterista era o Léo, que era do Analfa, o original Analfa Beatles, era o Léo do Analfa e o Maran nos teclados. Aí eu olhava assim, pô, não acredito, porque eu era molequinho, eu ia assistir, sei lá, festa de rock and roll no Caiçaras, lá na Lagoa, a banda era o Analfa Beatles, né? Eu falo, pô, é usar da vida, né? Dá aquela volta, de repente a gente cresce, tá lá tocando com o cara que eu via, não queria imaginar que eu pudesse tocar com aquele cara, né? Como é claro, também não podia imaginar que um dia eu fosse abrir o show do Santana. Como também, essa foi muito boa também, quando me chamaram para cantar ali no Vivo Rio, From the Beginning, do Emerson, Lake and Palmer, com o Carl Palmer. Agora foi 2019 ou 2018. Aí eu falo, meu Deus do céu, não acredito, eu tenho a coleção dos caras todos, de repente, os caras assim com 10 anos a mais que eu, né? Quer dizer, essa é que é real, né? Eu sou um cara que eu tô assim, eu posso me chamar da terceira geração do rock, né? Porque a primeira é a galera que nasceu nos anos 30. Porque ali você vai ter Elvis Presley, você vai ter Chuck Berry, né? Little Richard, etc e tal. Essa galera influenciou a segunda geração, eles é que fizeram rock and roll. Foram eles que criaram o rock. E esse rock and roll foi eclodir ali na década de 50. Quem é que estava ali na década de 50 ouvindo aquilo ali como adolescente? A segunda geração do rock. São os nossos ídolos. Eram os Beatles, né? Era John Lennon, era Mick Jagger, eram os Animals. Eles estavam ali com seus 15, 16 anos, ouvindo. Agora já era o Elvis Presley, Carl Perkins, Chuck Berry, Little Richard, etc. Quando eu venho, aí nasço eu em 53, pô, era que neném e não estava ouvindo nada. Então foi na década de 60 que eu fiquei adolescente, né? Comecei, num primeiro momento, a ouvir aquele o ídolo imediato, né? Que seria, para nós, foi Beatles, Stones, etc e tal. Depois, aí sim, me tornei colecionador, comecei a investigar e fui descobrir as origens deles, né? Foi o Elvis, o Chuck Berry. Aí depois comecei, aí pirei. Tá aí a origem do Elvis e a origem do... Aí fui recuando, daqui a pouco eu tava lá nas Big Bands de 1920, procurando coisa no Alabama, daí já piração de colecionador. Você falou da Laura Finocchiaro, sim, eu não sabia dela no meio da pandemia, mas eu a encontrei num estúdio em 2018, eu tava gravando até aquela Olympic Song.
Ah, legal.
Ouvi de duas coisas, cara. Primeiro, a gente tem um amigo em comum, eu por acaso encontrei com ele há pouco tempo, que é o Tatá, o batera. Hoje toca
com o Otávio Nicks.
Grande Otávio. Aí quando eu falei que ia gravar com você, ele falou, porra, grande, manda um abração lá pro Vid. Tem muito tempo que eu não vejo ele, não sei o quê. Hoje ele toca já há alguns anos, né? Ele toca com
muito
os Fivers. Ele tocou com você no Sangue da Cidade, é isso?
Também. Grande baterista e, ó, grande pessoa, cara. camarada.
Mais um tricolor.
Tricolor também. É. E rapaz, a pegada dele. A pegada dele é uma pegada em si de si, cara.
É, ele adora. Isso aí, si de si, de pump, essa é a praia dele.
É, quando ele chegou no primeiro dia na banda, que pegou a baqueta e inverteu, eu falei, ih, vai cantar porrada. Inverteu a baqueta, pegou pela ponta pra sentar a mamona com a base da baqueta. Falei, esse meu, já gostei da porra. Ah, cara, deixa eu falar uma muito engraçada no palco do Rock in Rio, com aquela coisa toda que a gente entrava todo paramentado de... É uma coisa estilizada, naturalmente, né? Medieval, não sei o quê. Teve até a música Bruxa, né? Que, pô, eu me vestia de bruxa e contratei um cuspidor de fogo e tal. Só tem uma coisa. Eu queria fazer alguma pirotecnia. E eu fazia isso em vários locais. Mas ali coincidiu que a gente ia começar às 6 da tarde e não estava escuro. Eu falei, pô, pirotecnia na luz do dia não tem graça nenhuma. Aí eu lembrei, cara, da nossa torcida, de botar aquelas fumaças branca, verde e vermelha. Eu falei, rapaz, eu vou botar aqui fumaça colorida, branca e azul, né? Que seria a cor do sangue azul, né, da banda. Só tem uma coisa, cara, puseram aquelas caixas muito próximas umas das outras, começou a pegar fogo, aqueceu demais. E duas caixas simplesmente incendiaram ao vivo no palco, não sei se o Sérgio viu isso. Quando eu vi aquela merda pegando fogo, cara, eu falei, puta que... E eu cantando, cara. Você tem que se concentrar na música e você tá vendo uma cagada. Aí acontece que o bombeiro tava ali do lado, era tanta maluquice de roupa medieval, cuspidor de fogo, não sei o que, que o cara achou que aquilo era normal. E eu não tinha tempo de parar. Tô no meio do show, cara. Eu não podia parar pra falar que aquilo tava errado, porra. Eu falei, cara, vai ter que pegar fogo até acabar a letra. Mal bem, era um espaço aberto, né? Aí eu ficava cantando, griladão, olhando pra trás. Quando a música acabou, eu tirei o microfone assim da minha frente e no bombeiro, apaga esta porra! Então... O bombeiro cantou, o cara chegou lá e... Desceu aquela fumaça em cima, ali apagou o incêndio do Rock in Rio. Mas, Serginho, aí... voltando à vaca fria aí.
Cara, eu ia tentar fazer aqui um resumo, bem resumido da sua carreira. E você fica à vontade aí para me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas o seu caminho no rock and roll começou a ser traçado no final dos anos 70, né? Ensaiando ali com a Legião Estrangeira, para quem não sabe, primeira banda do nosso saudoso Celso Blues Boy. Logo em seguida estourou no Brasil todo, né? Sendo a voz do sangue da cidade. Bandaça lá do de Castro e companhia. Participaria também rapidamente de outras bandas como Doce Veneno, o 606, o Bicho da Seda. Passou também por várias outras bandas, como a Vapor, Grafite, Arranha-Céu, parcerias como um dueto com o Vitor Milione, para Hino de Durando, Chico Buarque, gravou uma faixa no CD do baixista Jorge Pescara, que saiu no Japão, com a versão de Power of Soul do Hendrix. Tem Ear Blue, junto com o grande Big Gilson, no projeto em homenagem ao famoso álbum branco dos Beatles. Até que formou, em meados dos anos 80, o Vid de Sangue Azul, depois criou a música Pauleira Brasileira, né, traduzido por Rock and Roll. Diversos clássicos aí da nossa querida MPB, tendo iniciado oficialmente carreira solo, propriamente dita, com o lançamento de alguns CDs ali entre o final dos anos 90 e o início dos 2000. Rolou também participação no CD do Ronaldo Jones de 2013 com a faixa Hey Man, sendo que, pelo que a gente sabe, seus dois projetos mais recentes foram o álbum inteiro em homenagem ao Chico, né? Com versões pesadíssimas, inteiramente em inglês, e também as duas versões. Você comentou agora há pouco de The Olympic Song, né? Uma elétrica e uma acústica lançadas em homenagem aí aos Jogos Olímpicos em 2016, aproveitando o gancho aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu fiz o dever de casa direitinho, se tiver mais algum detalhe que tenha escapado, você quer incluir aí, manda bala, cara.
Não, tranquilo. Aí cabem alguns, assim, comentários de curiosidade pra galera. A única coisa que deve ter saído da imprensa um pouco torta foi a história do grafite. Na verdade, eu nunca fui do grafite. Mas a gente se dava tão bem que sempre que tinha show do grafite, eles me convidavam para ir lá fazer uma canja cantando Brilhar a Minha Estrela, o Dá Mais Um. Eles tocavam a música no show deles. E quando eles iam, Vi, você pode ir lá? Vamos estar, sei lá, no tal bar, vamos estar na praia de Ipanema. E sempre que eu podia, eu ia. Mas eu nunca fui da banda. Essas outras que você mencionou aí, cada uma teve uma história, muitas delas eram tentativas de um, de um, de um reencontro com o rock and roll de maneira mais concisa, mais direta, que eu acabei conseguindo com Vida e Sangue Azul. Mas, por exemplo, o Doce Veneno foi um rapaz chamado Álvaro, que na época eu estava exatamente saindo do sangue. Ele, cara, você quer experimentar alguma coisa? Eu falei, claro, nem que som sai daí. Enfim, sabe o negócio que pode acontecer ou pode não? Eu fui, fiz como pediram, ouvi as músicas, era uma coisa mais calma, fui lá, fiz, não tem problema. Não foi adiante. Depois, o 6L6 era uma banda de progressivo, olha só, formada pelo... na banda tinha o Paulo Henrique Duncan, hoje ele se chama PH Castanheira, Paulo Henrique Castanheira, ele mudou o nome pro nome dele mesmo, né? Mas ele era o Paulo Henrique Duncan, tecladista do Sangue da Cidade. E o baterista foi um batera que também pertenceu ao Sangue da Cidade um tempo, Rodrigo era o nome dele. Nós gravamos duas músicas que saíram também num LP daquele tipo que o pessoal chamava de pau de sebo, né? 10 faixas, sendo duas de cada banda, né? Ou 12 faixas, duas de cada banda. Igualzinho tinha começado a carreira do Sangue da Cidade. Né? Vapor foi uma tentativa hard rock com o Júlio Maia, que tremendo de um guitarrista. O Beto Béas do baixo, que aliás tocou também comigo no Sangue Azul. É um excelente baixista também. Mas também não foi adiante. E ali tinha... Ah, aí veio o Bicho da Seda. Bicho, você quer? Nós estamos querendo fazer um show no Sul. E o nosso cantor está meio assim, afastado até do centro da cidade. Era o Foguete, um ídolo lá no Sul. Você não quer cantar? Eu falei, rapaz, querer eu quero agora. Tá história. Você entrar no lugar de um ídolo, né? Não é fácil, né? Quer dizer, qualquer lugar do Brasil eu poderia ir, mas logo no Rio Grande do Sul, que é a casa do cara. Aí falaram assim, olha, a gente está pensando em convidá-lo também, já que ele está afastado dos ensaios. A própria banda Bicho da Seda já estava radicada no Rio há anos, né? A gente está pensando em dar um segmento para ele no show. Eu falei, claro, bicho, imagina, fundador da banda, não tem problema nenhum, eu saio do palco, ele faz, depois eu volto pro Sil. Eu sei que no dia ele não apareceu. Bom, então o resultado, minha experiência com o Bicho da Seda, um show maravilhoso, esse show, lá em Porto Alegre, numa espécie de circo voador também, perto do Guaíba, com um entardecer maravilhoso. O que mais? Fizemos um demo na gravadora Odeon. A produção, creio que foi do Marcelo Susequinde. Gravei duas faixas muito maneiras do Bicho da Seda. Uma era uma faixa do Mimi, que era o guitarrista, e outra era uma parceria do Marcão, também o Lorde do baixo. Ele empunhava um baixo, cara, tal a elegância do Marcão tocando. A parceria dele comigo na faixa chamada Erosão. Essa faixa Erosão saiu nesse disco Vida e Sangue Azul, a Bruxa, em inglês, mas ela saiu em português no LP da Cogumelo, Vida e Sangue Azul, de 91. E uma banda gaúcha gravou, acho que foi a Bandalheira, gravou essa mesma Erosão, né? Parceria lá. Bom, nós gravamos, mas diz a lenda, eu acho que foi isso, que quem comandava a história era o Marcão na época, o Susequinha na época engrenou com o Erva Doce, ali mesmo na Odeon. Então, vislumbrando uma chance para ele mesmo, é claro que ele priorizou a própria banda, né? Na minha opinião, nada impediria as duas coisas. Ó, essa aqui é a minha banda, essa aqui é a outra que eu estou produzindo. Não deixa de ser coisas distintas. Mas aí eu também não sei como não estava por dentro, eu não sei se é coisa de orçamento, ou se, enfim. O fato é que a coisa também não prosseguiu. E é por isso que há essa sucessão de bandas, cada qual a seu modo, tentando se colocar no mercado, entendeu? Então me chamavam,
isso é legal, projeto,
eu ia e fazia. Entendeu? Então eu tenho muito prazer de ter feito isso tudo. Até falei, quer saber? Vou fazer Vida de Sangue Azul. E aí eu tive uma história boa pra contar. Eu já tive história pra contar.
Entendeu? Isso é legal, que enriquece também a sua trajetória como um todo, né, cara? E no próximo bloco que vai rolar é justamente, né, faixas de alguns desses projetos paralelos, digamos assim, que você comentou, que foram citados aí pelo Serginho, dos quais você participou durante a carreira, né? Vai rolar, por exemplo, a Hey Man, na faixa pescada do álbum Na Hora Certa, do Ronaldo Jones, né? Lançado em 2013, Ronaldo Jones, que é o antigo baixista do Sangue da Cidade. Depois teremos Air Blues, né? Com o nosso Big Gilson, ele que no início desse ano, de 2022, gravou aqui com a gente também, foi uma edição super legal. E por último vai rolar Coffee Break, né? Uma versão em inglês aí de Na Hora do Almoço, de autoria do grande Belchior. É, sendo que você gravou uma versão dessa música também em português, né, cara? Aliás, todas as faixas desse projeto Música Pauleira Brasileira tiveram versões registradas também em inglês, né? Uma em inglês, outra em português. E esse material aí, todo ele, permanece inédito em CD, não é isso, cara?
Bom, a história é essa. O Ronaldo me convidou para fazer Hey Man, eu fiz um belo do rock and roll. O Year Blues, ela deriva de um projeto do selo Descobertas, do Marcelo Froes, que era do Internacional Magazine. Ele quis fazer uma homenagem aos Beatles do álbum Branco dos Beatles. Todo ele gravado em inglês com artistas brasileiros na exata ordem do disco. E era para mandar para os Beatles, pessoalmente, e também para o George Martin. Tem uma história aí nisso que... Bom, aí coube Ear Blues para mim e para o Gilson, tá? Aí que começou. Então, a música, na verdade, ela aparece duas vezes. Com uma gravação do disco Álbum Branco, que tomou esse nome em português, e também no disco do Gilson, tá? E infelizmente, aí uma história assim, triste, mas verdadeira. O George Martin agradeceu quando recebeu o disco, mas falou: não posso mais ouvir, eu já estou surdo. Não pôde ouvir o disco, eu já não estava ouvindo mais. E bom, aí o Gilson então botou nesse álbum dele. É daí que veio essa ideia do Ear Blues. Na verdade, entendeu? Ele utilizou em duas matrizes, em projetos diferentes. Bom, o Música Pauleira Brasileira era para ser um disco padrão com, digamos, 10 faixas. Eu comecei a fazer os arranjos. Isso em cima da ideia do Partido Alto, que era a primeira que eu tinha feito, em 86, né? A gente já estava aí na década de 90. Eu falei, rapaz, de repente tem outras músicas aí que dá para sentar o cacete, cara. O Partido Alto... Apesar daqueles... Talvez o teclado tenha amansado um pouco ela, mas a origem dela era para ser uma coisa meio CDC naquele riff. Acabou que essa versão que está aí no disco A Bruxa, né? Foi a primeira versão. Tem história também que ela foi gravada em 8 canais, apenas para ser um demo. Mas ficou tão autêntica, cara, que eu falei, rapaz, eu não vou regravar isso não. Ficou maneiro demais, eu acho que... Aí eu peguei aqueles 8 canais e levei pro Chico Buarque. Falei, ó, Chico, peço a sua aprovação aí, não só porque a gente mudou o arranjo inteiramente, que a banda é de rock, como ainda fiz uma pequena sutileza de mudança de letra, que ele falava, nasci batuqueiro, sou do Rio de Janeiro, né? Eu falei, olha, eu vou ter que dizer roqueiro, eu sou do Rio de Janeiro, por causa dessa outra música aqui. Tudo bem? Ele falou, claro que tudo bem, o Chico é genial, né? Ele falou, tudo bem, tá maravilhoso isso aqui. Aí ele se amarrou, a ponto de, essa história vai se concatenar com outra lá adiante também, a ponto de, quando ele foi lançado o songbook dele, em 1999, pela gravadora Lumiar, do Almir Chediak, o Chediak me disse que o Chico entrou lá na sala dele, cara, eu queria convidar aqui o Sérgio Vide para fazer, dentro dessa, eram 8 CDs, cara, do songbook. Aí o Chediak me ligou, Vide, tudo bem, olha aqui, o Chico insistiu para você participar. Falei, pô, me dá muito orgulho, quer dizer, ele realmente gostou. Ah, e Chico também tricolorzão, né? Aquilo ali me deixou assim muito, muito orgulhoso dele falar, pô, quer dizer, ele gostou tão genuinamente que, imagina, aquela gravação era de 86, a gente já estava em 99, quer dizer, 13 anos depois ele lembrou daquilo e pediu para me incluir no songbook. E aí o Chediak só falou assim, Vídeo, dá só pra não sentar tanta porrada. Eu falei, pô, bicho, eu sou uma banda de rock pesado, cara. Ele é, será que dá pra não ser tanta porrada que vai ser um monte de gente da MPB ali? Eu falei, bom, tá bom. Aí, posso chamar o Biglione? Eu falei, pode, mas o pau vai comer também. Eu sei que o Biglione acabou que fez um arranjo muito maneiro. E não foi aquela porrada toda, a gravação é toda a custa, né? Mas aí eu dei um pulo danado, eu saí do MPB pra falar do songbook do Chico, agora eu volto pro MPB. Eu tive essa ideia a partir do Partido Alto, que foi a primeira que eu tinha concebido, né? Foi a primeira gravação de MPB em rock pesado no país, foi essa que eu fiz, em 86. bateu bola, porque a Cássia Heller também gravou Partido Alto, Tony Platão também gravou Partido Alto, depois que eu tinha feito essa em 86. E eu tive ideia de pegar outras, né? Aí eu falei, porra, cara, Milton Nascimento é outro roqueiro. Não parece, mas é. Aí eu falava que a minha função na vida é descobrir rock na música alheia, entendeu? Aí eu pego lá, Fé Cega, Faca Bolada, isso aqui é uma pauleira. Aí virou aquela versão que vocês conhecem. Aí peguei minha coleção, cara, eu tenho quase todos os discos do Belchior. E Hora do Almoço, uma que me marcou muito. Eu falei, cara, Hora do Almoço também fica bacana. Legal. Aí começa a expandir, né? Falei, porra, como o vovó já dizia, do Raul, que era, já é meio baioque, né? Ali já tá com o pé no rock. Eu falei, porra, acabei fazendo um arranjo meio Van Halen ali. É, e assim foi, né? Até pra não dizer como. Pra não dizer que não falei de Flores do Vandré. Tá ali com uma porradaria também. Parecendo Judas Priest. Botei Vandré de.
É, muito
Judas
legal.
Esse projeto e é assim bacana, foi. Bacana. Quando eu cheguei na. Gravei o Erasmo. É, sou uma criança, não entendo nada. Mas aí aquelas coisas da vida. Quando chegou na que seria a faixa 7, seria uma música do Roberto Carlos. O guitarrista começou a ter algum problema pessoal lá, o fato é que ele não estava indo ensaiar, era o Paulo Mella. Esse meio tempo, o que eu fiz? Comecei a botar as letras em inglês, já que não estava criando uma nova, né? No final a coisa derivou pro lado do Mella, e eu fiquei com 6 músicas em português e inglês. Entrei no estúdio e botei as duas vozes. E esse disco não saiu. Ele está inédito. Poderia ser um disco interessante hoje, no sentido de ter 12 faixas, né? Imaginando o bolachão, né? O vinil, português de um lado e inglês do outro, né? Ah, teve até uma do Gonzaguinha, aquela É. Aquela música, quem me apresentou, cara, foi o Chico Ribeiro, que hoje é diretor lá da UBC, né? União Brasileira de Compositores. Na época eu conheci ele na IMA Odeon, editora também. Eu falei, porra, cara, eu queria botar um jogo, você me mostrou a música do Gonzaguinha. Eu ouvi, a letra é do caralho, né? Eu falei assim, porra, só que é samba, porra, como é que eu saí dali com a cabeça assim, né? Cara, como é que eu vou fazer um samba virar rock? Aquele arranjo me tomou 9 meses, foi um parto. Eu fiquei 9 meses até conseguir entender que se eu cadenciasse bem pesado, lento, eu ia estar naquele clima um pouco de hard Los Angeles, de, sei lá, Def Leppard, sem a perfumaria do Def Leppard, e, na verdade, entrando numa linha meio Ronnie James Dio ali, da coisa pra trás, pesadaça. Né? E no final da música, ela desdobra o tempo, ela deixa de ser lenta, passa a ser rápida, que, na verdade, foi um conceito do Black Sabbath, na música Black Sabbath, olha a música tema de novo aí, né? Aí você falou, ah, isso aí é do Black Sabbath. Foi a primeira música do Black Sabbath, o primeiro disco do Black Sabbath, que ela começa lenta e fica rápida no final, né? E o arranjo de é exatamente assim, né? Mas tá inédito, cara. Tá aí, não foi lançado, não. É. Mas as pessoas podem ouvir no meu país.
Vamos jogar um som aqui pro ar? E a gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, por sinal é a nossa tradição mais antiga, que é o seguinte, todo convidado que aparece por aqui precisa anunciar pelo menos um dos blocos de música, como se fosse uma espécie de DJ, enfim. E a gente queria pedir então para você, para anunciar para a galera as próximas atrações, pode ser?
Ué, pode ser sim, cara. Muito bem. Galera, olha aí, preparem os ouvidos, hein? Nós vamos ouvir agora Hey Man, do disco do Ronaldo Jones, aqui com o amigo de vocês na voz. Depois, Your Blues, dos Beatles, gravação do Big Gilson comigo. E na sequência, Coffee Break, que é Hora do Almoço, do Belchior, em inglês. Vide Sangue Azul. Som na caixa!
Levante desse sofá. Hey man, desligue a TV, deixe o sol entrar. Hey man, acredite em você, a vida é curta demais, porque ninguém vai poder viver, ser feliz em seu lugar. você. Um sorriso pode transformar tristeza em alegria de viver. Levante desse sofá. Hey man, desligue a TV, deixe o sol entrar. Hey man, acredite em você, a vida é curta demais. Porque ninguém vai poder viver, ser feliz no seu lugar. Você é livre, é só querer. Seu mundo gira em torno de você. Um sorriso pode transformar tristeza em alegria de viver. We'll be right back.
misunderstand every word that we say. Everyone needs a keeper of the flame, with trembling hands and mounting shame, standing our ground year after year, drenching in sweat and soaking.
Uma vez eu li uma reportagem, cara, que você mantém desde os 11 anos de idade uma enorme coleção de CDs e de vinil, de livro, DVD, enfim. Você segue colecionando essas coisas até hoje, né, cara? Pra você, sim, esse papo de MP3, de livro digital pelo Kindle, de download de música, isso não tá com nada, né, cara? A sua preferência sempre foi pelos itens em meio físico, é isso mesmo?
É isso mesmo, cara. Eu não curto digital, não. Eu costumo dizer que essa coisa, assim, é virtual, né? Que tá na nuvem, que tá, sei lá, na puta que pariu. Isso pra mim é masturbação. Pra transar mesmo tem que ser o físico, entendeu? Então, cara, não tem outra... Não tem como comparar, bicho. Você abrir um LP, abrir a capa. Hoje em dia eles não são mais perfumados. Mas eu me lembro quando saía aqueles quebra-paus na velha Modern Sound lá no Rio de Janeiro, na Barata Ribeiro, que chegava lote de disco importado, a galera, porra, passando estilete, abrindo os LPs pra cheirar, cara, pra sentir aquele cheirinho de perfume que vinha da capa, especialmente os da CBS. E é o seguinte, cara, você ver a música, entendeu? É, você ouve, mas também vê. É algo lúdico, sabe como é que é? Você tem um contato estreito com ela. Eu tô falando da música, do disco, eu podia estar falando do livro, né? Eu tenho um monte de livro, um monte de filme e realmente um monte de disco. O curioso que eu acho nisso é que eu comecei a comprar disco com 11 anos. E eu tenho eles todos. Eu fico impressionado hoje que, em geral, um moleque de 11 anos não tá afim de porra nenhuma, né? Moleque, né? Porra louca. Mas não, cara. O carinho que eu já tinha pelo troço, que eu cuidei tão bem que hoje eu tiro o número 1 da capa, põe na vitrola e ele toca perfeitamente. Não tem arranhão, não tem nada. Quer dizer, um ultra bem cuidado. Eu devo ter aí uns 2 mil LPs. Tenho uns 700 compactos, eu tenho todos até hoje. Alguns autografados, o meu compacto número 1 era o Chubby Checker, na época do Twist, imagina. Tá lá com autógrafo do Chubby Checker. E CD deve estar com uns 3 mil. E a vantagem também, sabe o que é, Sérgio? Por exemplo, com essa coisa do virtual, você fica dependendo de terceiros. Então, cansei de ver gente reclamando comigo, eu queria ver o filme, não sei de quem, mas não está lá disponível na Netflix, não está disponível na Amazon. Ah, eu queria ouvir Beatles, mas não tem no Spotify. É lógico, porque isso tem tudo a ver com direito autoral. Então são contratos que são feitos de tempos em tempos que tem que ser renovados ou não. Nessa que não renova por qualquer motivo, o acesso se perde a quem está pagando aquele plano, entendeu? Já se você diz, você tem o disco, o livro ou o filme na sua casa em meio físico, né? CD, DVD, Blu-ray, o que for, o disco é teu, cara. Então não me interessa. Assim, quando eu comprei, eu já paguei o direito autoral ali do autor, entendeu? Agora ele é meu. Eu vou ouvir quantas vezes eu quiser. Quero saber se está disponível, está na minha coleção, cara. Entendeu?
Beleza. Bom, no próximo bloco, dentro aí do que a gente conversou agora há pouco aí, né, sobre música pauleira brasileira, teremos três faixas clássicas aí da MPB, mas que o vídeo traduziu, digamos assim, para o universo do rock and roll. A primeira delas é a Fé Cega, Faca Molada, a composição aí do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos, enfim, e que o vídeo transformou aí numa versão pesadíssima, né, maneiríssima. Ela esteve presente, inclusive, no set list lá do show do vídeo de Sangue Azul no Rock in Rio, em 91, né, do qual falamos também aqui hoje no programa. Inclusive chegou a sair num CD lançado na época, né, cara, com o título aí de Rock in Rio 1985 a 1991, junto lá de músicas do Iron Maiden, do Queensryche e do Joe Cocker, enfim. Fé Cega, Faca Molada foi regravada aí para um monte de gente através dos anos, enfim. Mas essa versão na qual você trabalhou ficou muito diferente, né, cara? Uma pegada completamente diferenciada. E quem pensa que transformar MPB em rock and roll é uma tarefa simples, se engana redondamente, né, cara? Você comentou agora há pouco aí da dificuldade, né? Enfim, primeiro de conseguir a liberação das versões e depois de trabalhar mesmo, né? A harmonia e fazer a coisa encaixar até com a letra, né, cara?
A parte de letra é mais difícil. Só uma pequena observação.
Pois é.
A Cega, Faca Bolada, ela não constou do repertório do Rock in Rio, mas constou desse CD que você mencionou. Foi um CD, na verdade não foi um, foram 5 CDs comemorativos da IAMA Odeon, de número 1 a 5, do melhor... É
promocionais, né?
Aquilo ali é a promoção da UOL. Foram 20 mil cópias daquele disco para quem tinha assinatura, não sei de que, na época. E aí realmente, nesse disco estava lá com Queensryche, Iron Maiden, o Joe Cocker, e por aí vai. E aí estava lá o Partido Alto. Dessa vez eu regravei, botei para 16 canais. E a IMAI falou, quero porrada. Eu falei, então você está falando com a pessoa certa. Aí eu peguei e estamos lá o Fé Cega, Faca Molada, né? Em português. Realmente ele está nesse, eu acho que é o volume 4.
Legal.
Não lembro agora.
Legal.
Mas o que mais você falou aí agora, rapaz? O que você falou, Gustavo? Você falou do...
Não, foi só disso mesmo, do...
Bom, e as outras duas atrações aí dessa próxima sequência vão ser as seguintes. Como o Vovó já dizia, clássico antológico do repertório do Raul Seixas, e que aqui aparece numa versão muito legal, com pitadas, eu diria até de Van Halen, né, com o riff nervoso, a levada meio franqueada e coisa e tal. E teremos também You Know Who You Are, que se trata simplesmente de uma versão de Partido Alto, do Chico Buarque, porém cantada em inglês, nesse projeto seu aí, né, Vit, que é mais recente, você gravou um álbum inteiro somente com versões em inglês de músicas do Chico, e esse é outro projeto que, salvo engano, permanece inédito, né?
Mas espero eu que por pouco tempo. Eu lembrei o que você falava, Gustavo, era a dificuldade de botar uma letra num outro idioma representando aquilo que o autor original quis fazer. Foi isso que você quis dizer.
É, isso é complicado.
Lembrei.
É, isso não é fácil, não.
O arranjo, eu primeiro tenho que incorporar o rock nele, quer dizer, eu tenho que ouvir aquilo e começar a ouvir os riffs na minha cabeça, entendeu? Eu sempre preciso trabalhar com guitarrista quando eu uso o meu piano. Eu falar, o riff vai ser assim. Depois eu crio o riff, né? E a partir daí eu começo a botar a letra em cima. Na hora de jogar para outro idioma, aí no caso eu trabalho em inglês, em geral, like é. Faço em português e jogo para inglês. Se eu quiser em inglês, eu trago para português. As minhas próprias coisas, inclusive. Minhas próprias músicas. Mas no caso ali, você estava falando, sim, genericamente da coisa da versão que é mais
difícil. É, isso.
Que é muito mais difícil do que compor. Isso. Você compõe, você tira da sua cabeça aquilo que é seu, né? Ou que veio através de você, se você se vir como uma antena, né? Eu tenho muito disso, acho que a gente é antena. Deixa de ser uma certa mediunidade, o cara. Qualquer arte de modo geral, eu vejo assim. Agora, versão, cara, se um autor original tá falando uma certa coisa, a ideia é você falar aquela certa coisa no outro idioma, é você transportar aquele artista original para a língua do país onde você mora. A ideia é essa.
Sim,
tá no Japão, tem que falar japonês. Só tem uma coisa, é que a música ela foi feita com uma concepção de um idioma que é completamente diferente do outro, né? Então a dificuldade é você arranjar. Você tem que conjugar rima, né? Fonética, que é muito bom, nem sempre se consegue, mas quando você consegue um som parecido já é bom, quando consegue igual é melhor ainda.
É.
Entendeu?
Exatamente.
Então, métrica, tem a métrica, aí você colocar isso tudo junto. E funcionar, você fala, pô, é a música do cara agora no outro.
É.
Entendeu?
Por isso que você está de parabéns aí, porque ficou um trabalho redondo.
Só antes de encerrar, desculpa, mas eu acho que vale esse comentário. É que esse disco do Chico em inglês foi uma sequência oposta à do Diversões. Quer dizer, do Diversões eu peguei músicas em inglês, converti para português, pedindo licença a todo mundo. Tá? Pelo tempo do programa, não contei certas histórias aqui muito interessantes. Como o George Harrison liberando o Something, por exemplo. É a única versão diferente no mundo. Só se grava Something em inglês. A única versão que ele autorizou em outro idioma foi aquela que eu fiz. E aí, rapaz, no caso do Chico, eu fiquei com uma certa dificuldade, porque das 10 faixas, 3 são parcerias. Uma com o Augusto Boal, teatrólogo, que aprovou por e-mail. Outra com Gilberto Gil, assim, era Mulheres de Atenas, né? Já em inglês, ele aprovou. Depois Cálice, o Gil com o Chico, também aprovou. Já estou com o contrato de edição aqui. E aí veio o retrato em branco e preto que eu fiz lá Black Sabbath. Só que era do Chico com Tom Jobim. E foi assim um tempo necessário para se fazer esse contato e mostrar a seriedade do projeto. Então, na verdade, ele agora já está inteiramente legalizado. Só está faltando eu me compor com, adivinha, com o Paulo Henrique Duncan, com o PH Castanheira, porque ele entrou com a parte de estúdio e arregimentou os músicos e tal, e eu entrei com toda a parte de legalização do trabalho. Quer dizer, nós somos parceiros nesse fonograma, né? Não adianta você ter um fonograma não legalizado, como não adianta você legalizar alguma coisa que ainda não foi gravada. É a junção dos dois que gera o produto. Então, pronto, ele já está para ser comercializado. Agora só falta a gente acertar a questão de percentual para cada um para o disco poder sair.
Maravilha, maravilha.
Maravilha, maravilha. Beleza. Bom, vamos lá então. Esse é o bloco 3 aqui de hoje, desse nosso especial Sérgio Vide aqui no Rock Flu. Dessa vez, vamos então de versões rock and roll aí, absolutamente matadoras, para Fé Cega, Faca Molada. Como Vovó já dizia, e também You Know Who You Are, uma versão aí em inglês de Partido Alto do Chico Buarque de Holanda. Vamos lá, só na caixa.
pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter que ser faca molada. O brilho cego da paixão e fé. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Acontecer, brilhar. Irmão, irmã de fé. O que comer?
gosta de nascer. José Newton já dizia: se subiu, tem que descer. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colinho usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara com o mundo.
Muito bem. Ô, Virgem, enquanto rolava aí esse bloco de músicas, eu estava me lembrando aqui que a gente chegou a entrevistar por aqui a Jussara Simões, que foi uma das locutoras lá da Fluminense FM, né? Ela simplesmente adorava o seu trabalho, cara. Para ela, você era o Ian Gillan brasileiro. E eu faço aqui essa menção da Jussara em memória, né? Na verdade, já que ela infelizmente veio a falecer aí mais recentemente, enfim. Mas eu até aproveito esse gancho para a gente falar um pouquinho, né? Sobre a Fluminense FM, sobre o que foi aquela revolução toda, né, cara? As novas gerações não têm ideia do que foi a maldita, do que foi a Flu FM para nossa geração, né, Vivi?
Rapaz, ali foi um divisor de águas.
Não é?
Foi um sonho transformado em realidade pelo Luiz Antônio Melo, né?
Mas também, cara, olha só, com o nome desse, né, Fluminense FM, não tinha como dar errado, né?
Lógico, Fluminense, cara, porra. Fluminense FM. Eu acho que o FM significa força maior. Fluminense, força maior. Entendeu?
Tem gente que acha que é Felipe Melo, cara, mas deixa pra lá.
Cara, aquela rádio foi algo prodigioso, porque o Luiz Antônio Melo teve essa visão. As outras rádios era aquele padrão, né? Tocava o mainstream, né? De modo geral e
sim,
tal.
Sim.
Alguns artistas que chegavam lá pelas gravadoras grandes, na época elas tinham um poder que hoje com a internet já se dissipou muito. E o pequenininho às vezes é da história. O cara é extremamente talentoso, mas não tem espaço para mostrar. Você já deve ter visto gente tocando na rua. Na rua, no centro do Rio, que eu olho assim, puta, o cara é sensacional! Quer dizer, a diferença entre a fama e a não fama não tem a ver com talento, cara. Tem a ver com história. Eu acho muito interessante essa concepção de vida aí, que sei lá quem é que explica um troço desse. Mas aí o Luiz Antônio Melo resolveu abrir esse espaço para quem não tinha uma máquina por trás. Foi a grande sacada dele. Ora, tem um monte de gente boa, começaram a aterrissar fitas na rádio, eles iam lá selecionando, pré-selecionando, e ele ainda conseguiu a proeza de arregimentar pessoas com o mesmo pensamento em relação àquele tipo de proposta. Isso é que foi mais impressionante do Luiz Antônio. Qualquer um ali dentro que você chegava, você percebia que amava aquilo que fazia. Estava realmente fazendo de coração. Seja locutor, fosse o programador, a pessoa do marketing, fosse lá quem fosse, estava todo mundo imbuído do mesmo espírito. Então você respirava um rock and roll ali, ou um pop and roll, como queira, extremamente legítimo, né? Autêntico. Não era nada maquiado por mercado, né? Ele pegou a coisa nua e crua. De certa forma, um espírito punk, eu diria assim, independente dos vários estilos de música que tocava. Com isso aí, cara, ele e ou a rádio, como queira, foram os grandes responsáveis pela vitrine, pela visualização que se teve da geração rock and roll Brasil dos anos 80, que foi ali que a coisa aconteceu. Não só pro Sangue da Cidade, que se dissolveu por outros motivos, mas Paralamas começou ali, cara. Entendeu?
Sim.
E assim, então, realmente, não tinha jabá, não tinha jabá. A coisa era realmente no amor. Tem até aquela história, né? Rio de Janeiro tocou lá 8 anos. E eu me lembro que uma vez fui visitar a rádio, alguém falou assim, ô vídeo, não dá pra tocar uma música 8 anos seguidos, mas o que que acontece? A gente quer tirar a música do ar, não deixam. Ligam de volta e pedem, a gente vai pôr em Rio de Janeiro no ar.
Sensacional.
Caralho, me lembro uma vez eu levei uma música lá que eu tinha acabado de gravar, quem tinha no estúdio? Ela foi o outro lado de um maxi single que saiu pela RCA Victor. Era Rio de Janeiro de um lado, aliás, uma gravação de Rio de Janeiro que eu até não gosto, por causa da bateria, e do outro lado a Criança Inconsequente, que era mais uma bobagem pop. Eu levei Criança Inconsequente pra lá. Era uma rádio sensacional, cara. Cheguei lá, o Luiz Antônio Melo pegou a fita, cara, a fita rola, me dá isso aqui. Interrompeu a programação e botou. Ele não tinha ouvido a música ainda. Botou ali. Falei, que isso? Já tá rolando. Cara, aí acabou, voltou a programação normal. Eu falei, ô Luiz, muito obrigado. Você nem conhecia a música. Aí ele, com a maior autenticidade, falou, cara, não conhecia, mas não foi você que fez. Pô, então ia ser boa. Agora, até lhe digo, hein, eu prefiro mais pauleira. Eu nem curti tanto, eu prefiro mais porrada. Isso aí tá muito suave. Mas foda-se, já toquei e tá tocado.
Pegando esse teu gancho aí, cara, da Fluminense FM, vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua fase no sangue da cidade. Foi justamente a partir da exposição na Maldita, né, que a banda estourou por todo o Brasil, especialmente com Brilhar em Estrela. Música que conseguiu, inclusive, furar a bolha, né, invadir o dial das outras rádios, Brasil afora. Mas desde Hora do Rush, né, que foi o primeiro single, a banda já mostrava ao que veio, né? Você ficou por pouco tempo lá, na banda que tinha o Di Castro e o Ronaldo Jones, né, Vid? Na sua época, salvo engano, tinha também o Rodrigo Grandão na bateria. E o último reencontro entre vocês, muitos anos mais tarde, foi nas filmagens de uma festa plot lá no Circo Voador. Isso rolou no ano de 2007, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa fase aí do Sangue da Cidade.
Tá. A história começou comigo vendendo um piano elétrico, quem chegou lá em casa, por anúncio. Chegou lá em casa o Paulo Henrique Duncan e o Di Castro. Ninguém se conhecia. Mas eu já conheci o Sangue da Cidade, que uma vez eu assisti como trio, eles tocando na Santa Úrsula, lá em Botafogo. Eu gostei demais daquilo, mas eu não conheci ninguém. Botei o anúncio do piano, chegam os dois malucos lá em casa, o Di Castro com um violão. E aí o Paulo Henrique... Perdão, eu estava comprando, não estava vendendo, eu estava comprando um piano. O Paulo Henrique chegou lá, me vendeu o piano elétrico dele, disse que tinha duas teclas quebradas, mas que ele iria voltar para consertar, e voltou mesmo, porque eu achei que seria um caô, ele voltou. Nessa volta, é que sim, ele veio com o Di Castro e um violão. Trocou as teclas e falou, leva aí alguma coisa. Aí o Di Castro puxou lá um Mi, popular Mi, né? Falei, ótimo, roll over Beethoven. Aí, tocou os três ali, cara. O Paulino pegou o piano que ele tinha acabado de vender, tocando, eu comecei a letra de Roland Vitorno, o outro no violão, acabou a música, assim, quer cantar com a gente? Ué, canto. Claro que eu canto, maneiro. Isso foi em 82, né? Dali entrei no estúdio, gravei Brilho da Lua, Hora do Rush, e o Dá Mais Um, que veio a música um pouco depois. E realmente foi a Fluminense que deu visualização para esse, deu esse espaço para todos, e no caso também é o Sangue da Cidade, né? Dali, a Warner da época, que era uma empresa roqueira realmente, comprou a ideia. Essa música estourou, Dá Mais Um, durou um ano a minha presença na banda. A gente fez alguma divulgação muito boa, televisão especialmente. E o baterista, bom, aí histórias de show ao vivo, era 82, eu falei, né, quando isso começou. Eu lembro de um show no Circo Voador, que ainda era no Arpoador. Ainda era no Arpoador. E ali, o que aconteceu? Tinha um baterista chamado Vico. Era o nosso baterista, Vico. Nesse show ao vivo lá, tava o Barão Vermelho, que tem a idade de vocês, 10 anos a menos que eu. Aí chega lá, o que eu vejo? O Di Castro brigando com o Vico, ou vice-versa. O fato é que o Vico, antes do show que a gente ia fazer, falou assim, tchau e foda-se, foi embora. Ficamos sem baterista antes do show. O Barão tava abrindo esse show pra gente. Eu falei, bom, agora é o seguinte, fiquei esperando o show do Barão acabar, cheguei pro Guto Gorta, falei, Guto, você faz a bateria com a gente? Aí ele, mas eu não conheço música nenhuma, eu não preciso, cara. Mantém o ritmo, fazer o quê? Tem que improvisar. Né? Esquece as viradas, ele vai puxando na guitarra e no baixo e você vai seguindo. Ele fez esse show, tem foto disso, eu cantando com ele. É, lá atrás, né? E o Vico sumiu, nunca mais vi na vida. Depois do Vico veio o Pena, que ele chamava de Peninha, não confundir com o Peninha do Barão Vermelho. O Pena ficou, foi ele que gravou o Dá Mais Um, mas na sequência, quando o disco saiu, ele saiu da banda. Aí na capa do compacto, na contracapa, quem aparece é o Rodrigo Grandão, mas não foi ele que tocou ali, parece que foi, né? Porque tá na foto. Mas não foi ele que gravou ali. E depois dele, com o falecimento dele, veio o Otávio. Então teve essa sucessão. Falei só de bateristas e contei esse episódio aí do circo, mesclando com Rádio Fluminense. Você quer alguma outra... É, na sua pergunta, você gostaria que eu contasse alguma história além disso? Ou tem alguma outra coisa que você tenha na cabeça e gostaria de matar a curiosidade? Alguma coisa assim, Serginho?
Não. Só fazer um registro aqui, cara, que assim, eu a minha banda favorita de rock nacional é o sangue da cidade. E assim, eu, às vezes eu falo isso pra algumas pessoas, né? Eu falo assim, sangue da cidade? Aí eu tenho que falar, dá mais um. Aí o cara, ah, tá. Assim, vocês e o Barão Vermelho são as duas bandas que eu mais gosto. O Barão tá fazendo 40 anos, né? Agora, nesse ano, né? É, isso. Fazendo várias homenagens, justas homenagens, né? Um ícone do rock nacional. Mas eu vou te confessar, eu gostava mais de Sangue da Cidade do que de Barão
Vermelho. Era mais pauleira ainda, né? O Sangue era mais pauleira, assim, mais pesado.
Era mais rock and roll, vocês tinham uma pegada mais forte, mais hard rock, né? O Barão seria, assim, né? Assim, muito mal comparando, né? Os Stones, e vocês estavam mais com uma pegada mais de Purple, alguma coisa assim, enfim. Eu gostava demais. Pena não ter tido esse registro em LP, né? E depois continuei acompanhando a carreira de cada um de vocês, no caso você particularmente com o Vídeo Sangue Azul e outros projetos, mas é uma pena que não tenha tido um registro, né, em vinil. Enfim, as músicas ficaram, né, é o mais importante, as músicas ficaram, mas tem muita garotada hoje que não conhece. É quando você fala do Dá Mais Um, né, depois do filme lá do Tropa de Elite, a música voltou a fazer sucesso, né. Enfim, tem pô, Brilho da Lua, é antológico, tem outras, Feito Louco também é outra música sensacional. Eu sei lá, eu acho que hoje em dia o rock and roll tá em baixa, né, cara, infelizmente já há pelo menos uns 10 anos aí, mas se o Sangue da Cidade gravasse alguma coisa hoje, eu acho que dava um burburinho. Enfim, fica aqui meu Barão Vermelho e Sangue da Cidade. Para quem não, Barão Vermelho todo mundo conhece, né? Para quem não conhece o Sangue da Cidade, dá uma busca no YouTube aí, a banda era sensacional.
Eu sei que o de caixa
registrando Ovidi, o seguinte, cara, que alguns desses shows que você comentou, que vocês fizeram em vários locais, vocês foram também alguns programas de TV, né, na época que o Sangue da Cidade estourou. E muita coisa desse material tá aí disponível no YouTube, por exemplo, né, cara? Nas redes aí, em formato de vídeo. Pena que a qualidade sonora é sofrível, né, cara? Não é das melhores, né?
É, mas é o que a gente tinha, né? Primeiro, antigamente...
Mas fica o registro, claro, né?
É um registro histórico. A captação não era das melhores na época, né?
Pois é.
Então, fica ali pelo menos como uma lembrança. Exatamente. Site aí, que é o www.sergiovide.com.br, tem a parte de áudio, tem a parte de vídeo, tem a parte de imprensa, tem um monte de fotografia maneira, todas as histórias contadas ali, tem uma biografia extensa. A parte de áudio não se pode baixar, esse meu site não vende a música, mas ele permite que se ouça a música. Só que várias daquelas músicas estão disponíveis em... Por exemplo, Spotify tem o disco de versões inteiro. Ah, mas isso, você falar qualquer coisa que só estava aparecendo isso lá. Na verdade, essas coisas só acontecem no Brasil. A minha gravação, por exemplo, com o Vitor Biglione no songbook do Chico, a gravadora errou a digitação. E o meu nome está, em vez de Sérgio Vide, com V-I-D, que na verdade é uma abreviatura de Vidal, né? Aí fizeram Vidi, V-I-D-D-I.
Caramba!
Se você digitar VIDDI, é capaz de você pegar ali.
Pegar.
Eu com o Biglione e o Bibu aqui. Entendeu?
Depois eu vou procurar lá.
A Olympic Song tá ali também no Spotify, eu creio. Aí já é em nome de Sérgio Vide. Agora, por exemplo, esse disco A Bruxa não está lá. Né?
Não está lá, pois é. Pois é. Bom, seguindo aqui adiante com a nossa pauta, né? Temos aqui uma pauta, rapaz. A gente queria que você falasse um pouquinho também sobre o que foi a experiência de ter fundado uma importadora de CDs, também distribuidora, né? De trabalhos vindo aí de selos famosos, seja dos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, por exemplo, mas você chegou a trabalhar também com material da África, da Ásia, até dos países árabes, pelo que a gente sabe, né, cara? Era a Passion, não é isso? Que funcionava em Copacabana. Fala pra gente aí que onda que era essa, cara.
Rapaz, essa era uma onda muito doida. Porque eu quis montar uma importadora e eu fiquei pensando assim, cara. Pô, eu não tinha verba pra competir com a Mesbla, por exemplo, que não existe mais. Eu sei, uma loja americana hoje em dia, né? Aquela coisa de comprar milhões de discos e vender barato, né? Eu falei, cara, se eu não tenho esse capital, não adianta eu ficar querendo enfrentar o gigante, né? Aí, mas e se eu um nicho? Aí vem a ideia do nicho. Que nicho sempre tem, cara. Tem sempre uma minoria de pessoas que gostam de uma coisa que não é o que a maioria consome. Só que aquela minoria de pessoas é gente pra chuchu. É isso que as gravadoras desconsideram. Só fica de olho grande querendo números fabulosos. E você pode perfeitamente ganhar em escala, em vez de você ter um artista vendendo muito, você pode ter 10 artistas vendendo pouco. Vai dar aquele muito do mesmo jeito, é o que daria para você ter. Né? E foi por aí que eu entendi. Então eu fiquei assim, pô, eu já gosto de rock. Eu vou fazer rock por encomenda, porque, pô, se eu fizer um disco aqui dos Beatles, também tem um lá, na loja americana. Né? E possivelmente com um preço melhor, porque eu não poderia competir com o preço com um cara que compra uma quantidade de container. E eu ali de caixinha, caixinha, né? Mas e se eu começar a investir em músicas que não sejam essa consumida em grande escala, mas que eu sei que tem um público para aquilo? Público esse que, se vier na minha loja, eu fico bem. Eu não preciso ser o maior vendedor do país. Sabe aquela coisa, delírio de grandeza? Eu nunca tive. E, porra, aí eu comecei a pesquisar, que eu também curto, sabia? Eu curto qualquer coisa nova em relação à arte, eu aprecio. Aí eu comecei a investigar música africana, aí comecei a perceber nuances, a música da costa leste, a música da costa oeste. Tinha a ver isso? Tinha. Tinha porque foram aqueles povos trazidos para a América que criaram o blues e o jazz lá em cima e o samba aqui embaixo. Né? Aí eu ficava pensando assim, mas por que aqui deu samba e lá deu jazz? Deve ser alguma coisa na estrutura musical, além da cultura local. E assim, entendeu? Você começa a pesquisar. Aí, por exemplo, música árabe. Então tem vários países árabes, mas o mais famoso em termos de música é a dança do ventre. Naquela época estava na moda as meninas fazendo dança do ventre. Cara, comecei a importar CDs da Grécia, do Líbano, com dança do ventre. Aí chovia aquele mulherio lá todo querendo. O que tem de novo aí pra dança do ventre? Que eu vou fazer um show, não sei aonde. Aí eu falei, pô, não é que bateu bola? Aquilo tava me deixando feliz, sabe? Entendeu? De ter achado aquele ponto. Aí comecei a pesquisar discos e tiragens limitadíssimas, cara. Por exemplo, música das cruzadas. É muito doido isso, porque alguém fez uma notação musical e alguém já gravou aqui na década de 80 notações musicais do século 12, 11. Né? Eu falei, porra, aí você vai ouvir? É maravilhoso para quem gosta de instrumento medieval. Tanto é maneiro que o maluco do Ritchie Blackmore saiu do Deep Purple e já tá há anos aí com a mulher dele naquele Blackmore's.
Verdade.
Como é o nome da banda?
Night. Blackmore's Night.
Blackmore's Night. Fazendo uma onda dessa. Quer ver uma mulher também, a Lorena McKennedy, canadense? Que é fantástico. Tem pitadas de rock e pitadas de world music pra tudo que é lado. Aí comecei a descobrir, assim, música grega clássica. Rapaz, tem sempre aquele conjuntinho que você não sabia lá no interior da Escócia, que é especializado naquilo. Aí você, porra, aí você traz, começou a aparecer teatrólogo, que, vou fazer uma peça aí agora, falando da Grécia Antiga. Eu ia lá, importava o disco pro cara. Então virou uma coisa assim de nicho, que eu também apreciei muito, nada a ver com rock and roll, sem dúvida, mas a ver com arte em seu mais múltiplo sentido, entendeu? Foi muito legal isso, eu fazia encomendas de qualquer lugar, meu lema era esse, arranjo de qualquer lugar do mundo. Eu fazia, inclusive, coisas anticomerciais, por exemplo. Às vezes alguém pedia um disco rare.
Legal,
cara. Quando eu ia ver, só tinha numa gravadora que não vendia menos do que, por exemplo, 30 peças. Eu falava, cara, mas eu não ia ter saída para 30 peças daquilo. Mas aí o meu lado colecionador, eu falava, não, eu vou atender esse cliente. Rapaz, eu comprava as 30 peças para vender uma para aquele cara. Invariavelmente eu ficava com uma também, mas não, agora esse também é meu, foi pra minha coleção. Guardava e no final eu vendia ali mais uns 8 ou 10. Mas teve operação em que eu perdi dinheiro. Mas
morri na vida.
Perdi feliz na vida. Ô Gustavo, só pra encerrar então, o Frejá foi na loja e pediu um disco Rolling Stones. Era uma turnê deles em algum lugar que eu tinha acesso ao disco. Aí eu fui, encomendei dois. Era um pra ele e um pra mim. Resultado, só veio um, o cara tinha no estoque. O Frejá ri até hoje dessa história. O disco chegou lá, eu só vi um. Black Limousine. Parece que era um bootleg. Blacklist. Pô,
como é que vocês fizeram aí? Como é que foi?
Ah, como é que
quem dançou?
Eu disse, ô Frejá, ó, foi um trabalho, assim, de meditação transcendental. Porque eu olhava o dia, só tinha um. Você tinha encomendado. Eu vivia de vender disco. Cara, eu vou ter que vender, eu vou ter que vender. Fiquei assim, 2 dias, eu vou ter que vender, eu vou ter que vender. Até que... Aí dava aquela fraquejada, não, eu vou ficar com isso, eu vou dizer que já que não chegou. Depois, não, está errado, ele que encomendou. Porra. Até que lá pelo terceiro dia, Frejá, chegou teu disco. Aí ele foi lá, eu contei essa história, ele riu de se acabar e fez uma conta pra mim. Eu falei, agora tá tudo bonito.
Agora tá tudo certo.
Sensacional. Legal, bom, hora de mandar aqui pro ar a sequência derradeira de hoje. E além de duas músicas do Sangue da Cidade que vão abrir e fechar o bloco, teremos também compondo aí o recheio do sanduíche, digamos assim, uma das faixas que fez parte do primeiro compacto lançado pelo Vídeo Sangue Azul. E a gente queria te pedir, Ovidio, para você anunciar essas novas atrações, né? Capricha aí, já que você mandou tão bem da vez anterior.
Muito bem. Galera, olha aí, preparem os ouvidos, hein? Primeira que vai rolar agora é Hora do Rancho, um clássico do Sangue da Cidade, falando exatamente daquele corre-corre da cidade intensa, com uma São Paulo, um Rio de Janeiro, uma Los Angeles, isso com o Sangue da Cidade. Aí vem o Rio de Janeiro, que ele, na verdade, tenta fazer a mesma vibe. Aquela coisa, são fotografias da cidade grande. O Vídeo Sangue Azul, Rio de Janeiro. E nós vamos fechar com o grande clássico do Sangue da Cidade. Tocou muito nesse país, até hoje é um flashback. Brilhar a Minha Estrela, popular Dá Mais Um. Essa versão é a versão da Festa Ploc, que foi uma lembrança da galera... nostálgica de trazer para o palco o rock dos anos 80. A música já tinha entrado na trilha do Tropa de Elite em 2006. E essa é a versão da Festa Ploc no Circo Voador, incendiado e som na caixa. Sangue da Cidade fechando, então.
Yeah. Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Ele sabe o que quer, sabe o que é. vontade de viver, sem parar pra pensar nos momentos que virão. Sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, do seu destino.
Vocês da segunda,
dá mais um. Lembrar de tudo isso,
mais alto,
dá mais um. Pensar no que é bonito,
hey!
Dá mais um. Em frente na certeza, dá mais um. Brilhar a minha estrela, ah, ah, dá mais um.
Muito bem, essa foi então a sequência final aqui de hoje, né, na qual tivemos aí Vide Sangue Azul com Rio de Janeiro, sendo que da época do Sangue da Cidade, o que rolou foi Hora do Rush, e também essa versão aí ao vivo, né, muito legal, que fechou o bloco de Brilhar a Minha Estrela, conforme o Vide já anunciou aí. Essa faixa foi pescada daquele que foi, pelo menos até agora, né, daquela que foi a última apresentação ao vivo da banda lá na festa Ploc, em 2007, no Circo Voador. Bom, mas então é isso, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa nossa edição especialíssima aqui do podcast, né, na qual tivemos aí a enorme satisfação de bater um papo com um dos nossos ídolos do mundo rock, aí, principalmente lá dos anos 80 e 90, o grande Sérgio Vide. Enquanto rolava aqui a conversa, enfim, a gente tentou encaixar aí no setlist, né, material de todas as fases da carreira musical do nosso convidado. Chegou a hora também de te agradecer uma vez mais, o Vide, aqui pela presença, por ter topado participar aqui dessa nossa brincadeira. Esperamos que você tenha curtido tanto quanto eu e o Serginho curtimos aqui, cara, mas acho que valeu, né?
Rapaz, eu vou dizer que eu acho que eu curti mais do que vocês, eu ouso dizer isso. Eu me sinto muito honrado de ter sido chamado por dois eméritos tricolores e roqueiros para participar desse podcast. Um prazer danado, cara, conversar com vocês, porque eu sei que vocês fazem com amor e com conhecimento. O melhor da história é isso, quero falar com quem entende e com quem gosta, e é o caso de vocês. Então me senti honrado e muito feliz com essa participação, de poder contar essas histórias para vocês, de poder bater esse papo todo, e também com todos os ouvintes, a galera toda. Eu quero mandar um grande abraço roqueiro, porque eu sei que quem ouve vai gostar do rock e do blues, e também tricolor. E eu espero que todos aceitem o meu abraço tricolor, mesmo aqueles que não sejam tricolores. Mas é uma coisa, eu entendo que é circunstancial. Amanhã, aqueles que são tricolores já devem amanhecer tricolores depois desse nosso papo hoje.
É o que preconiza, inclusive, a evolução da espécie, né?
Sim,
Charles Darwin.
Charles Darwin, exatamente. Aliás, o livro dele acabou de sair aqui, a edição comemorativa. Aqui está ela, A Origem das Espécies. Está aqui na minha mão. Olha aqui, ó. 150 anos.
É sensacional.
Maravilha. Legal, aqui, mas antes de encerrarmos o papo por aqui, claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira que é de praxe, né? E a gente escalou para fechar o programa The Olympic Song. Música composta e gravada aqui pelo nosso Sérgio Vide, em homenagem justamente aos Jogos Olímpicos de 2016. E você gravou essas duas versões da música, né? Uma elétrica e outra acústica, né, Vide?
Sim, a ideia era a elétrica. Essa música foi masterizada em Abbey Road. Essa aqui, vocês vão
ver. Pô, que legal, hein, cara?
Foi masterizada lá. E a versão acústica foi uma ideia na época do selo Mutante. Foi o Elir que estava comandando a história. Foi uma surpresa para mim. Um dia eu cheguei lá e falei, fiz essa versão acústica aqui, o que você acha? Maneiro. Aí saiu um single com as duas, entendeu?
Legal.
Essa música, se você pegar a letra, ela, na verdade, aquela Olimpíada que está na letra, cara, é a Olimpíada nossa, Gustavo, o Sérgio. É a Olimpíada do dia a dia, entendeu? De ganhar a vida, de correr atrás. Né? Então, é uma história subjacente. Quer dizer, aparentemente,
pelo título, pensa assim em Olimpíada, e eu fiz questão de brincar com aquilo na época da Olimpíada. Mas se você for observar, toda a letra, ela, toda ela em sentido figurado, está, na verdade, falando de pessoas como nós, que tem que acordar, trabalhar para ganhar a vida. Essa é a grande Olimpíada, essa é a grande medalha de ouro, entendeu? Nós somos olímpicos. A gente, para viver, para poder sobreviver, nós somos todos olímpicos.
Isso, isso. Lembrando, ouvinte, que a sua carreira guarda ainda outra curiosidade que tem, né, ligação com os Jogos Olímpicos, né? Afinal de contas, era a sua voz que estava no comercial da Coca-Cola em 92, né? A Coca era na época patrocinadora oficial, né, das Olimpíadas de Barcelona, lá na Espanha. Isso. E esse comercial aí que você gravou ficou muito tempo no ar, né, cara?
Bastante tempo no ar, acho que foram uns 8 meses, cara, na TV. Isso mesmo.
Sensacional. Você é mais olímpico do que a gente, porra. Tá ganhando aí 2-1.
Vou pegar carona aí nesses Jogos Olímpicos para aproveitar esse finalzinho de programa pra gente falar rapidamente também sobre outro grande evento que tá bem próximo aí de acontecer, né? Que é a Copa do Mundo no Catar, agora daqui a 2 meses, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Ovidio, você tá animado, cara? Você acompanha a seleção brasileira? Tem muita gente que não liga muito, né? Você está otimista aí que a gente vai faturar esse caneco no Catar?
Serginho, pode ser até que a gente fature e o time é bom, mas eu vou dizer para você, depois que a gente tomou de 3-0 da França, e eu cismei com aquele jogo, estava todo mundo muito amarelo ali naquela final, e a França foi campeã. Tudo bem, estava lá na terra deles, mas eu cismei, tá? Ali eu dei uma brochada, vou dizer, eu fiquei umas 2 copas sem olhar nada. Bom, até que veio o Neymar. É um grande jogador? É um grande jogador. Mas era um tal de cair no chão, de rolar e fazer aquelas caras, parecia que estava sendo operado do apêndice sem anestesia. Eu falava, pô, é claro que o cara toma uma porrada, mas não era aquilo tudo também. Aquilo começou a me incomodar de novo. Depois eu percebi uma coisa que não aconteceu nem com o Pelé em campo. Que era o seguinte, bola pro Neymar. Qual era a grande jogada do Brasil? Bola pro Neymar. Isso aconteceu quando o nosso Fred. Isso aconteceu quando o nosso Fred estava lá na frente. E detalhe, eu acho que a Copa inteira o Fred viu a bola no pé 40 segundos e fez um gol. Né? Agora, bicho, nem com o Pelé em campo, em 1970, por exemplo, era bola pro Pelé, cara. Tinha um monte de jogador fantástico ali. Todo mundo fez gol, cara. Disse que não fez gol, o Jairzinho fez gol, o Gerson fez gol, o Clodoaldo fez gol. Porra! Entendeu? Então...
Mas você sabe, Vitor, como é que o Tite tá planejando resolver isso aí? Vai convocar o Ganso, pô.
Ah!
Ganso e Neymar. Ganso e
Neymar. A minha preocupação...
É a última chance, é a última chance.
Ó, te respondendo, a jogada é essa. Eu fiquei muito desanimado com essa sequência, entendeu? Perder pra França de uma maneira bizonha, eu não gostei. Depois aquele cai-cai do Neymar, seguido de bola pro Neymar. Cara, você pode botar quem você quiser em campo, mas se o adversário já sabe que a jogada sua é bola com aquele cara, você põe 3 caras marcando o cara, a bola não vai pra lugar nenhum, vai pro pé do adversário, né? E aquilo foi me dando um desânimo sequencial, sabe como é? Eu falei, não, mas assim, mas é porra de Copa do Mundo, que eu tivesse história. Lá vem de novo o Neymar. Agora, será que a jogada é bola pro Neymar? E você vê, quando o Neymar saiu na última, aquele 7-1 pra Alemanha, patética, que, além da gente só ter bola pro Neymar, que era a única jogada, o cara saiu de campo e ficou perdido. Não sabia mais o que fazer.
É porque eles continuaram mandando bola pro Neymar e o Neymar não tava
em campo. Esse ano, beleza. Eu acho que eu vou assistir, tá? E é claro que eu vou torcer. Mas eu me empolgo mais com
confusão. Ah, isso com certeza.
Com certeza. Aí,
sem dúvida nenhuma. Beleza. Bom, antes da gente fechar aqui as cortinas, né, no finalzinho do programa, sempre rola também o nosso tradicional momento Maguila, né, no qual mandamos aqui alguns abraços, né, alguns recados. Hoje eu queria deixar registrado aqui em primeiro lugar uma saudação aí ao Júlio, ao Alexandre e à Franciele, né, todos os integrantes aí da família Erdi aqui da cidade. Eles estiveram comigo na sexta passada no Rock in Rio, né? E a gente curtiu lá o festival como um todo, enfim, e alguns shows sensacionais aí, com destaque pro Living Color, pro Iron Maiden, claro, né? Mas também vimos o Gangrena Gasosa ali no Espaço Favela, que foi uma coisa sensacional. E a outra lembrança que eu quero fazer aqui hoje, na verdade, é um agradecimento aí ao amigo Eduardo Aquino, né? O seu primo Dudu, né, Vidi? Foi através dele que a gente engatilhou aqui essa entrevista, né? Você fez uma chamada de vídeo, uma chamada de vídeo para ele, né? Eu tava próximo. Ele me pediu para atender a ligação, quer dizer, eu fingindo para você que eu era ele, né? E foi assim que a gente fez aí o contato inicial. Eu logo de bate-pronto já te chamei para gravar aqui um Rock Full com a gente, né? Não podia deixar passar a oportunidade. E o Dudu pediu para a gente relembrar aqui, cara, de uma passagem em que vocês dois estavam assistindo juntos pela TV, salvo engano, a semifinal do Campeonato Brasileiro de 2002, né? Isso tem 20 anos aí. Entre Fluminense e Corinthians, e aí em determinado momento, o Arouca, né, que na época era um dos nossos volantes lá, fez lá uma besteira no meio de campo, e aí você soltou uma pérola lá, você disse assim, ó, o Arouca, se fosse bicha, seria a louca. Não sei se você lembra disso, mas tá aí o recado do Dudu, agora ficou registrado.
Essa eu até não lembro, mas tá engraçado.
O Dudu mudou-se recentemente aqui para a cidade, né? Aqui para Friburgo, e a coleção de vinis e de CDs dele também é uma coisa de doido, né, cara?
Pô, enorme. Aliás, eu só conheço o Dudu com mais de 400 CDs só de Led Zeppelin, como eu conheço uma menina que tem mais de 400 LPs e CDs só de Beatles. É uma coleção dentro da coleção, né? O Dudu é fanático.
Sim. Se você não curtir Led Zeppelin, você não entra nem dentro da casa dele.
Cara. Não.
Tá barrado.
Não. Exatamente.
Muito legal.
Maravilha. A família inteira, cara, é fissurada em som. Todo mundo. Os primos.
Sensacional.
E tudo tem color.
Pessoal, mas então é isso. Fim de papo por aqui. Daqui a 2 semanas estaremos de volta com mais um Rock Flu novinho em folha. Deixa um grande abraço aqui pro Gustavo. Outro para o nosso super convidado de hoje, o Sérgio Vidi. E também saudações de sempre, enfim, para todo mundo que nos acompanha. Acho que valeu, né?
Valeu total.
Valeu, Serginho. Valeu, Vidi. Acho que valeu, né, cara?
Valeu total.
Valeu sim. Valeu, Gustavo. Prazerzão aí, Vidi.
Obrigado, gente. Prazer todo meu, hein?
Abraços aí para todos. Até a próxima, galera. Eu acho que é isso. Valeu, né, Vidi? Acho que valeu a brincadeira, né, cara?
Valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Foi muito bom isso aí.
Maravilha. Valeu, Gustavo. Valeu. Abraço, gente.
Valeu. Tchau, pessoal. We'll be right back.
just one lap away. Flash ahead, but never lose control. Triumph every minute of the day. And even hit the wheel turning, overheating, yearning, burning on you. So feel the strength growing, taking shape and flowing, pouring out of you. And you're singing, oh,
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.